Vamos falar agora sobre uma técnica que se tornou muito importante e aliada na recuperação de pessoas hospitalizadas, a pronação. Vamos saber o que é isso, né? Com o Dr. Felipe Dalpisol, médico e coordenador do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital São José, aqui de Criciúma. Dr. Felipe, bom dia.
Bom dia, prazer estar aqui com vocês.
O prazer é nosso, obrigado por nos atender, para a gente falar um pouco sobre essa técnica, a pronação, que tem colaborado muito e recuperado pessoas hospitalizadas. O que é a pronação? Como é que funciona, doutor?
A pronação é uma estratégia que se usa principalmente para pacientes em ventilação mecânica, que mesmo com os parâmetros da ventilação mecânica otimizados ao máximo, persistem com os níveis de oxigênio no sangue relativamente baixos. Então, à medida que isso acontece, existem alguns parâmetros de oxigenação que são observados para isso. Uma das maneiras para resgatar a oxigenação, porque melhora diversos aspectos da fisiologia do pulmão e da interação do pulmão com a ventilação mecânica, é virar o paciente de barriga para baixo. Isso, então, essa manobra de virar o paciente de barriga para baixo, a gente chama pronação, deixar o paciente na posição prona. E isso já se conhece desde há muito tempo, que melhora a oxigenação de pacientes com lesões pulmonares graves na UTI. E agora, com a pandemia do Covid, com um grande número de pacientes em ventilação mecânica e com hipoxemia, com oxigênio baixo na circulação sanguínea, se tornou um procedimento bastante comum nas unidades de terapia intensiva mundo afora.
Doutor Felipe, na prática, quando o paciente ele é virado, né, de barriga para baixo, né, diminui-se a pressão corporal sobre os pulmões, seria isso na prática?
Isso, algumas alterações fisiológicas explicam a melhora da manobra. Existe menor pressão das estruturas que ficam entre os pulmões, principalmente o coração, sob o pulmão. Existe também uma redistribuição mediada pela gravidade da inflamação pulmonar. Normalmente, para esses pacientes, a inflamação é posterior. Então, ao se fazer a posição de prona, isso consegue ser relativamente equalizado. E aí, então, a relação entre o quanto se oxigena o pulmão e quanto existe de sangue chegando nele, melhor. Então, essas duas coisas em conjunto fazem com que normalmente se consiga melhorar a perfusão de sangue do pulmão e se consiga melhorar a oxigenação em áreas que anteriormente não eram bem oxigenadas. E aí, com isso, então, melhorando essa relação entre o oxigênio que chega no pulmão e o sangue que chega no pulmão para extrair esse oxigênio e levar para o corpo, e por isso que via de regra os pacientes com essa lesão pulmonar grave por Covid conseguem melhorar a oxigenação com essa manobra.
Doutor Felipe, essa técnica da pronação, ela pode ser aplicada somente no estágio em que o paciente não esteja ainda entubado? Seria isso?
Não, até existem relatos na literatura médica, e isso remonta agora a esse estado mais atual da pandemia, não para doenças prévias ao coronavírus, de que essa manobra também pode resgatar a oxigenação em pacientes que não estão em terapia intensiva sob ventilação mecânica. Mesmo pacientes que estão na unidade de internação geral, ao realizar o alto prone, então eles, mesmo com o auxílio da equipe de assistência, da enfermagem, da fisioterapia, do médico, eles fazendo essa manobra, mesmo não estando em ventilação mecânica, isso também costuma melhorar a oxigenação dessas pessoas. Então também se tem utilizado fora do ambiente de terapia intensiva como uma estratégia para tentar melhorar a oxigenação. Ela é originalmente descrita e comprovada a sua eficácia na terapia intensiva, mas se usa cada vez mais ela então fora desse contexto para os pacientes gerais que estão internados e que necessitam de oxigênio suplementar.
Doutor Felipe, a gente tem acompanhado aqui de fora, né, o tempo em que algumas pessoas ficam internadas. O tempo médio de internação devido ao Covid, ele é muito grande. Algumas pessoas saem do hospital com menos de 30 dias, mas outras permanecem mais de 50, 60, 70, e a consequência, infelizmente, às vezes, é a morte. Claro que muitos são recuperados e isso também é muito positivo, né? Qual é o tempo médio, doutor, de internação e essa ocupação de leitos, né, que faz com que a situação fique tão preocupante, tão caótica?
É, a gente tem visto na nossa realidade na região, e isso é uma realidade que se repete ao redor do mundo inteiro, que a média de internação desses pacientes costuma girar entre 18 e 20 dias. Mas as internações podem ser tão curtas para quem responde muito rápido ao tratamento, quanto 6 ou 7 dias, e tão longas, como tu mesmo falaste, por mais de 2 a 3 meses. Mas como média, eles têm ficado ao redor de 20 dias na terapia intensiva, o que faz com que, claramente, a demanda por novos leitos seja cada vez maior, porque uma vez que a UTI ou que as unidades estejam lotadas, a disponibilidade de uma vaga vai depender de que esse indivíduo tenha alta da terapia intensiva. E aí, como a alta costuma ser um evento demorado, acaba que os leitos são ocupados por muito mais tempo, quer dizer, o giro de leitos de terapia intensiva é muito menor do que seria, por exemplo, uma unidade de terapia intensiva geral, onde a média de internação ficava para doenças não COVID em torno de 5 a 7 dias. Então esse giro de leito é muito menor, o que também, claro, contribui para que haja escassez dos leitos, não só o aumento do número de casos, mas também o menor giro de leito de terapia intensiva.
Doutor, voltando à pronação, essa técnica pode ser utilizada por pessoas de uma forma geral, inclusive em casa? Aquele paciente que durante a vida se excedeu no uso do tabaco, esse que trabalhou num ambiente muito insalubre, né, na mina, em locais de poeira, e já perdeu uma certa capacidade de inflação do seu pulmão, ele pode utilizar em casa por conta ou tem que ter sempre assistência de um fisioterapeuta, de um médico, enfim, de um profissional?
É, para doenças usuais do pulmão, como doença do tabaco, pneumoconiose, asma, esse tipo de doença, a pronação em casa ou no hospital não resolve a questão da hipoxemia, da baixa do oxigênio, porque o mecanismo da baixa do oxigênio para essas doenças é bastante diferente do mecanismo da lesão do COVID ou de outras afecções graves do pulmão. Até indivíduos com COVID, sob a orientação de um profissional da saúde, até podem em casa fazer essa manobra de pronação, apesar de que para os estágios mais iniciais da doença também essa manobra possivelmente interfira muito pouco, já que a lesão pulmonar inicialmente ela é muito leve, se é que ela existe. E também a gente tem o receio de que se as pessoas começarem a fazer isso de forma indiscriminada em casa, isso possa dar a sensação de melhora para elas e, nesse sentido, retardar a procura delas por atendimento especializado. Então, como uma regra geral, o ideal seria fazer isso especificamente dentro do ambiente hospitalar, ou se não, se for fazer em casa, dentro de um ambiente controlado, onde se possa ter um profissional da saúde acompanhando para evitar o uso desnecessário dela e para evitar de que isso interfira ou atrase a procura de um serviço mais especializado para o tratamento adequado da Covid.
Queríamos saber de você como é que está a situação do hospital hoje, a ocupação hospitalar, a entrada e saída de pacientes, a recuperação. Como é que está o cenário hoje, 30 de março, doutor?
Nas UTIs da nossa cidade, pelo menos, a gente ainda enfrenta uma escassez de leitos. Elas estão com a sua capacidade de absorver pacientes ainda no limite máximo. A gente tem até um giro de leitos que é adequado, de ter disponibilidade de 2, 3 ou 4 leitos por dia. Mas o leitos ainda é bastante grande, então, principalmente na é que determina e quem regula a ocupação desses leitos. À medida que existe a liberação de um leito para um novo paciente, a ocupação desse leito é feita quase que imediatamente. O Estado tem uma demanda ainda grande por leitos. A lista de espera por leitos de UTI ainda existe na nossa região, no nosso estado. Então, apesar de que a impressão geral que se tem, principalmente dos atendimentos, no pronto atendimento e das internações, que parece ter havido uma discreta redução nessa última semana, a demanda de UTI ainda é uma coisa represada, que possivelmente vai demorar, tem um delay de algumas semanas até que possa ter um equilíbrio novamente. Uma medida que reduz as internações hospitalares, o impacto disso na UTI ainda demora a acontecer, justamente pela demora de alta desses pacientes e porque ainda existe uma demanda reprimida, por mais que se tenha aumentado o número de leitos para esses leitos mais complexos.
Doutor Felipe, a vacinação está avançando, lenta ainda, é verdade, né? Mas já avança por muitas capitais, cidades, já chega a todas as cidades do país, né? Na sua opinião, quanto tempo é necessário, né, nesse ritmo para que se tenha aí uma situação, um cenário de maior tranquilidade?
A gente teria que, idealmente, aumentar o ritmo de vacinação. A gente está agora em final de março, então já é mais do que um mês de vacinação no país, e até o momento, menos de 10% da população brasileira recebeu pelo menos uma dose. As estimativas de que a redução da disseminação do vírus de uma maneira mais consistente vai acontecer quando ao redor de 60% a 70% da população esteja vacinada, e vacinada com a maior parte das vacinas são em duas doses, e as aprovadas atualmente no Brasil são em duas doses, que tenha pelo menos essa cobertura vacinal. Então, a velocidade idealmente deveria avançar para que a gente possa atingir isso o mais rápido possível. Nesse sentido, me parece que a gente não vai conseguir atingir entre 60% e 70% da população vacinada, pelo menos até meados de setembro, outubro, na perspectiva atual. A gente vê que o governo está se mobilizando para trazer, por exemplo, a vacina da Pfizer agora de uma maneira mais rápida. O ministro da Saúde está em reunião com as autoridades americanas para trazer essa vacina. Já existem alguns pedidos na Anvisa de novas vacinas para ser aprovadas para uso, a vacina da Janssen, a vacina da Sputnik V da Rússia, e existem pedidos para começar estudos com as duas vacinas brasileiras, a vacina de Ribeirão Preto e a vacina do Butantan. Então, sim, existe uma perspectiva perspectiva de melhora e de aceleração no ritmo de vacinação. E tudo vai depender exatamente desse ritmo para que a gente possa ter brevemente uma redução substancial na transmissão do vírus. Mas não acredito que antes de setembro, outubro, isso possa efetivamente acontecer no país, e espero que eu esteja errado e que a gente consiga, o quanto antes, ter uma vacinação em massa e reduzir a circulação do vírus.